Saudações, galera, começando mais um Telecast. Telecast que vai falar aqui da derrota do Náutico para o Paraná por 3-0 lá na Vila Capanema, em Curitiba. Eu, Rafael Beirador, eu estou aqui com João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli. E vou começar com você, João. Você cobriu a partida aí pelo Super Esporte. O que você pode falar dessa partida? Um jogo que o Náutico levou todos os gols no segundo tempo. Primeiro tempo mostrou algum equilíbrio, alguma chance de vencer ou só se defender. Conte aí ao torcedor qual foi a sua visão desse duelo aí que o Náutico saiu perdedor.
Rafa, foi um jogo, um cenário muito parecido com o que foi o jogo do Inter, por exemplo. Porque foi um cenário onde o Náutico conseguiu fazer um certo equilíbrio até levar o primeiro gol. E aí é impressionante como o Náutico não tem forças quando toma um gol por toda a conjuntura do Náutico no campeonato, por toda a fraqueza no Náutico na tabela, a fragilidade até do lado emocional do time. Porque o Náutico fez no primeiro tempo, a gente colocou que o Náutico teria que contrariar a lógica para sair de Curitiba com algum ponto. Porque todos os cenários eram favoráveis ao Curitiba. É um time que tem melhor aproveitamento como mandante, é um time que tem melhor campanha no retorno, terceiro melhor ataque da competição. Tinha um tempo de descanso maior do que o Náutico, teve uma semana para descansar contra o Náutico, jogou sábado e já voltou a jogar terça. Então assim, tudo apostava, era que se fosse uma coisa que Fred gosta de jogar, acho que o Paraná estava pagando 1-1.
1.6.
É, porque era muito, muito favorito.
1.6.
Estava muito bom. Estava
muito bom.
Tá, então, eu não aposto. Então era dinheiro fácil, porque tava tudo levava a crer que o Paraná venceu o jogo como venceu. E para o Náutico tentar contrariar isso, o Roberto Fernandes usou uma estratégia certa. E talvez a única que ele poderia fazer, que era fechar o time, tentar partir e explorar contra-ataque na velocidade. Por conta disso, ele tirou o Rafael Oliveira, que é um centroavante mais de área, colocou dois jogadores no ataque mais velozes, que é o Dico na frente, colocou o Ávila no meio de campo, com o Diego Miranda no meio de campo, que eram dois jogadores para puxar contra-ataque, mas também reforçar o setor defensivo, Giovani no meio. E a dupla de zaga, ele tinha que fazer isso, né? Os dois da base, já porque o Felipe Gabriel e o Rafael Ribeiro, porque ele não tinha o Aslan e não tinha o Breno Calixto. Então, assim, a estratégia de Roberto para o jogo foi uma estratégia correta. E o Náutico conseguiu, no primeiro tempo, fazer o que ele podia fazer dentro da sua estratégia de jogo. Ele fechou o Paraná teve algumas dificuldades para entrar na área do Náutico, o Paraná chutou de fora da área. O melhor lance do Paraná foi curioso, que foi justamente um lance de contra-ataque, que era a arma do Náutico. Teve um escanteio para o Náutico. O Paraná armou esse contra-ataque, quase faz o gol. Mas o Náutico, dentro da sua proposta, fez um primeiro tempo condizente. Um primeiro tempo ok. Com o Diego Miranda bem, com o Ávila bem. Teve chance de fazer um gol de cabeça com o Rafael Ribeiro com 2 minutos de jogo. Teve um lance polêmico no final do primeiro tempo, que não foi pênalti, mas foi falta claríssima. Uma falta assim, absurda. O juiz não deu porque não quis. Em cima do Diego Miranda, já aos 40 e tralala, 45. Mas não foi pênalti, foi na entrada da área. Mas enfim, seria uma falta perigosa. O que mostra que o Náutico teve um primeiro tempo ok contra um adversário forte. E aí no segundo tempo, tudo isso ficou no vestiário, tudo isso desmoronou. Com 1 minuto, o Paraná na troca de um cruzamento, uma troca de passes, abriu o placar. E aí acabou o jogo. Tanto acabou o jogo, Rafa, que eu comecei a fazer a matéria do jogo quando o Náutico levou um gol. Assim, veja só, foi 1 minuto do segundo tempo. E quando o Náutico levou 1 minuto, eu comecei a desenhar já a matéria contra a derrota. Para escrever para a matéria para o Super Esporte. Porque remetia ao jogo contra o Inter, remetia a todos os jogos do Náutico com o Roberto Fernandes. Todas as derrotas do Náutico com o Roberto Fernandes foram derrotas e o Náutico não marcou gols. Foram derrotas sempre 1-0, essa foi a maior. Mas mostra que o Náutico não tem força de reação. Não tem capacidade nem sequer de buscar um empate. O único jogo que ele chegou mais perto foi contra o Ceará, que teve o lance do pênalti que o Giovani perdeu. Mas assim, aí levou um gol com 1-0. Depois que levou um gol, o Roberto abriu o time, tirou o Manuel, colocou o Ávila da lateral esquerda e colocou o Rafael Ribeiro, ou Rafael na frente, o Rafael atacante Oliveira. Aí o Náutico voltou a ser 3 atacantes, mas não deu nem tempo, assim. Abriu o time, E o Paraná é um time que muito bem treinado, muito bem montado, que ele explora muito bem os espaços. Os espaços que ele não teve no primeiro tempo, com um minuto do segundo tempo, esses espaços se abriram, depois dessa mudança de Roberto. E aí o Paraná fez 2-0, com uma falha do menino, do Rafael Ribeiro, uma falha de juvenil. O zagueiro do Atlético do Paraná fez o gol na pequena área. Não foi nem bola aérea, foi nem bola alta, aliás. Foi bola... jogador feito de com os pés. E uma falha juvenil, e aí acabou o jogo. Né? 2-0, 3-0, e aí depois disso, o que o Roberto tinha a fazer era então uma goleada maior do que foi. Então, assim, o jogo do Náutico, com relação a analisar a partida, é isso. Assim, foi um cenário muito parecido com todas as derrotas que o Náutico vem tendo, que é um time que joga no seu limite, joga no que pode fazer dentro da estratégia traçada, mas na hora que que leva um gol, desmorona, não tem nenhum tipo de força de reação.
Cássio, meu amigo, você que fez o post aí também lá pro blog de esporte, lá do Diário de Pernambuco, você enxergou a parte desse modo também, você conseguiu ver algo até de positivo nesse Náutico, pelo menos no primeiro tempo, para que até dê alguma esperança ao torcedor de continuar sonhando aí com a fuga do rebaixamento?
Veja, o primeiro tempo, ele teve um equilíbrio, mas um equilíbrio que já surpreendia. O Paraná tinha vencido as últimas 4 partidas, vindo em uma goleada sobre o Guarani. Ele vem, no momento, é o clube que mais pontua na Série B. A torcida já comprou muito a ideia. O Dorival Brito é um estádio acanhado e tinha mais de 9 mil pagantes. Então ali, o que é suficiente para encher aquele estádio, é uma atmosfera de pressão muito grande. Mesmo com a troca de técnico, com a mudança de Lisca que saiu naquela confusão toda, entrou outro treinador, o time manteve o ritmo. Aquele primeiro tempo do Náutico, com aquele 0-0, já estava muito no lucro. Assim como se tivesse sido 0-0 com o Internacional, teria sido lucro muito naquele jogo. Acho que muita gente foi para Caruaru pelo empate. Assim, de certa forma.
Eu fui pelo 0-0.
Cara, turma foi sendo racional, o 0-0 já estava ótimo. Teve esse lance do que foi pênalti, mas depois mostrou que foi fora da área. Acho que o primeiro tempo que o Náutico estava suportando dentro de um jogo frio. Mas na hora que levou o primeiro gol, como foi 1 minuto e 14 segundos, eu lembro até na hora que na televisão saiu, 1 minuto e 14 segundos na primeira chegada do Paraná, aí desmorona, né? Porque não é que o Náutico seja um time sem ação. Qualquer time na situação do Náutico é um time sem reação. Desculpa, não é que o Náutico seja um time sem reação, mas qualquer time na situação do Náutico não costuma ter reação. Um time que está em último ou penúltimo, quando leva um gol fora de casa, o time está no G4, não é o time que bota a bola, não é Didi da Copa de 58, pega a bola e leva...
A fragilidade do time, pô.
E leva para o Círculo Central e fala, bora. Não tem jogo não, pô. Não tem muito o que fazer. Aí, primeiro, fica desnorteado. Não só não tem como fazer, como é exatamente o contrário. Ele fica desnorteado. Não é, geralmente esses times não são times frios. Porque não tem como ser, né? Psicologicamente você não tem como ser dessa forma.
O terceiro gol foi com 24 minutos.
23.
23.
1 minuto e 14 segundos. O primeiro com 23 já estava 3-0.
Exatamente.
Então assim, no primeiro já estava difícil de reagir. No segundo acabou o jogo e foi muito rápido. Foi, Maidana escorando um cruzamento, apesar de ser muito alto, mas foi com o pé.
Com o pé, acho que eu escutei uma falha juvenil de menino.
Uma falha juvenil, mas de muita gente. Porque ele escorou a bola, João, no segundo pau. Então, assim, para a bola chegar no segundo pau, passou por muita gente. Aí, quando tem o terceiro gol, já é a contenção de danos, ó. É só não machucar ninguém. Ali, tem alguma coisa com o Náutico para fazer ali?
Não.
Era só não ter desgaste. Era quase como... Ó, não, se tivesse...
3-0, a minha matéria do jogo estava feita já.
Não, mas assim...
O 3-0 só completou o final do jogo.
Quando a gente fala... Sempre a gente entra em meio a essas coisas todas. Se tivesse essas coisas todas. Se tivesse um contrato ali. Dá para acabar.
Exatamente.
Não tinha acabado?
Não tinha.
E você poupava pro jogo do Boa. Pronto. Ali acabou sendo um jogo descarte. Num campeonato onde você não tem mais descarte. É um campeonato onde você vai ter que vencer 8 de 12. É uma situação muito difícil. 8 de 12 para chegar a 44. E se inserir no contexto da possibilidade. Eu coloquei assim no post. 44 não garante a permanência ao Náutico. 44 garante ao Náutico a possibilidade de permanência.
Sim.
Que é diferente.
É diferente.
Menos do que isso, não tem o que fazer. Não adianta dizer que vai vencer 7 e terminar 41. Não tem. Isso aí, o Palmeiras uma vez escapou na primeira divisão, se não me engano, com 40. Mas assim, é aquela matemática, tipo a do Coritiba, que foi rebaixado com 46, a do São Caetano, que não subiu com 71. São esses absurdos. O Vitória da Bahia, que subiu com 59. O Vitória da Bahia subiu com 59 e o São Caetano, uma vez, não subiu com 71 pontos. Que muita gente é campeão com isso. Enfim, esses absurdos matemáticos, mas no campeonato de pontos corridos que existe desde 2006, existe uma coisa chamada média, uma coisa chamada que Fred gosta muito de fazer isso aí, é, de você pegar o campeonato, traçar uma média de uma média de desempenho, onde tem esses pontos que distorcem, como foi esse que eu falei de São Caetano, mas a média de uma forma geral fala que com 41 não tem o que fazer. Então de 44 para cima tem algum o que fazer. Ganhar 8 vai ser muito difícil. O jogo do Paraná já foi. O Náutico fez a viagem porque tem que fazer, mas...
Foi o último jogo de descarte do Náutico no
campeonato. É o tempo que se firmou.
O Náutico passou um mini corredor polonês aí, que foi Oeste fora, o Oeste que tem mando de campo nesse campeonato. Oeste, Inter e Paraná.
É ruim ter zerado.
Zerado.
Nesse cenário, nesse momento, zerar é foda.
Não, então. Nesse contexto aí, a gente... Nem que fosse um ponto, sei lá, dois pontos, mas o Náutico voltou zerado. Então, assim... Todos os descartes que o Náutico tinha para fazer acabou nesse corredorzinho aí, polonês. Acabou. O Náutico agora não tem...
Antes que alguém confunda, você tem 12 jogos, é o cara... Não, tem 4 descartes. Não, meu amigo, isso não é descarte. Porque ninguém ganha...
Ninguém vai ganhar 100%. Ninguém vai ter 100%. Se o Náutico tem... Se ele vai ter que ganhar 8 de 12, se ele perder mais as próximas 4, ele não vai ganhar 8. E até porque... derrota chama derrota.
E quando é o descarte que se fala, na verdade, geralmente se refere também ao nível técnico. Por exemplo, o Santa, que vai jogar com o Sim. Internacional, o Internacional é um descarte do Santa.
O Paraná é um descarte nesse momento do
Náutico. Se o Santa pontuar contra o Inter no Beira-Rio, ótimo. Mas é se não bônus. Pontuar, não tem, Martelotto... Não, veja, o Santa não está dependendo do Beira-Rio para escapar do rebaixamento.
Não, é bônus.
Como o Náutico não estava dependendo de um ponto do rival de Brito para escapar. Agora, por exemplo, o Náutico depende dos 3 pontos contra o Boa.
Totalmente.
Não existe conta sem esses 3 pontos.
Não existe conta sem
esses 3 pontos. O Náutico depende de ponto contra o Guarani.
O Náutico tem um monte de conta de luz acumulada.
Se não me engano, é o Boa também. Não,
veja.
O Boa em casa, a sequência... Não, o Goiás fora. Por exemplo, o Goiás tem que ser pelo menos empate.
Depois a gente vai falar, quando ele for para a parte matemática do Náutico, vou usar inclusive uma declaração que o Roberto Fernandes deu antes do jogo contra o Paraná, que eu achei excelente, que é já falando do jogo do Boa, certo? Porque ele falou que o jogo do Boa pro Náutico, ele falou de novo daquela grande percepção de público contra o Inter e tal, e chamou o torcedor do Náutico pro jogo contra o Boa, falando uma afirmação que eu assino embaixo e concordo 100% com ele, que o jogo do Boa é 100 vezes mais importante que o jogo do Inter. 100 vezes. E ele está certíssimo por conta disso. Porque o jogo do Inter era
O torcedor racional já sabia disso.
Exatamente. O jogo do Inter era o jogo bônus. Era o jogo assim. Se pontuar, tá ok. Porque a obrigação toda era do Inter de vencer. Como era a obrigação hoje do Paraná, era 100% do Paraná, porra. Se o Paraná tropeça, se o Náutico arruma um empate, ia ser. O Paraná ia lamentar muito esses pontos perdidos. Porque o Paraná está brigando pelo acesso. O jogo contra o Boa, não. O jogo do contra o Boa é outro contexto. É um jogo onde. Contra o Inter, teve o fator Caruaru, a novidade, tudo isso levou a um grande público de 13 mil pessoas. É óbvio que ninguém vai exigir 13 mil de novo contra o Boa, isso não vai acontecer. Mas o torcedor que ainda acredita, o torcedor que se nega a aceitar o rebaixamento, que ainda alimenta um fio de esperança, esse torcedor que foi contra o Inter, esse cara... Está obrigado a ir contra o Boa. Porque o jogo contra o Boa, de novo, usando a frase de Roberto Fernandes, é 100 vezes mais importante. Porque o jogo do Boa, esse sim é jogo que vale demais. Porque se o Náutico tropeça, só a vitória interessa contra o Boa. Se o Náutico empata com o Boa, aí, meu amigo, aí não tem o que fazer mais, não. Aí o campeonato vai entrar na contagem regressiva para rebaixamento.
Bom, galera, antes de a gente passar para as avaliações individuais, ver se alguém salvou aí do Náutico após essa derrota lá no Paraná, queria dar uma dica. Você sabe que o podcast 45 Minutos é parceiraço da Shining Box, das unidades do Rosarinho e da Caxangá, e que você tem um código, o famoso código podcast 45, que você coloca lá e já ganha o seu rolinho de banana com chocolate, um não, dois, um par, a partir de compras acima de R$20. Bom, vou dar uma dica para você aí que... Às vezes vai almoçar sozinho, às vezes pensa em pedir a comida chinesa, mas acha que é muito caro ou é uma quantidade muito grande. No Shining Box não tem isso, meu amigo. Lá tem pratos executivos. Por exemplo, você pode pedir aí uma carne com legumes, que é o que Fred Figueiredo ia poder comer com tranquilidade, já que é uma metade de dieta, só está na proteína. Ou você pode pedir a mesma carne com legumes, acompanhando o arroz, e tem a porçãozinha executiva. Ou seja, cabe no seu bolso, cabe no seu estômago e o principal, ainda leva a sobremesa, que é o par de rolinhos de banana com chocolate, que você só consegue através do código PODCAST45. Mais uma vez, vou lembrar, você pede pelo site, ou usando o aplicativo Shining Box, e qualquer pedido, meu amigo, você já está ganhando ponte no programa de fidelidade do Shining Box, que você pode ganhar prêmios, pode ganhar descontos. Então, participe aí, use o código PODCAST45 e garanta uma comida de qualidade e a sua sobremesa, graças a essa parceria aí com as unidades do Rosarinho e da Caxangá.
12.
João de André Neto, atuações. Você falou aí que o Náutico foi tão mal, perdeu a partida logo cedo no segundo tempo. Tem alguém que possa se salvar? Tem alguém que você observou que foi bem, na tua opinião? Como foi a dupla de zaga, por exemplo?
Pronto, é isso que eu ia falar. A dupla de zaga, que foi formada pelos pratos da casa, né? Felipe e o Rafael, um com 20 e um de 21 anos. Todo o sistema defensivo, juntando lateral direito, lateral esquerdo e goleiros, só o Suerton não era da base, né? Todo o resto foi formado no clube. Jogou o Manuel, jogou o Jefferson. Eu acho que, assim, o Rafael Ribeiro, ele é talvez o retrato do Náutico nesse jogo, porque ele fez um bom primeiro tempo. Ele perdeu logo com 2 minutos, talvez assustado pela... O Rafael Ribeiro tem jogado um jogo na temporada como profissional em fevereiro, no Pernambucano. Então, assim, ele entrou de fato numa fogueira e fez um primeiro tempo muito, assim, jogando sério, sem brincar, espanando bola, como tem que ser, sabe, assim, sem querer inventar. Teve esse lance de cabeça nos 2 minutos, que ele talvez perdeu porque não esperava, estava afobado, enfim. É um garoto que em 2 minutos viu a chance de fazer um gol e desperdiçou. Fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, ele foi um desastre. Ele, assim, ele afundou junto com o time. Assim. O segundo gol foi uma falha muito dele. Assim. A Cássio lembrou que a bola passou muita gente, realmente passou. Mas ele que estava marcando o jogador que fez o gol, também falhou no terceiro, assim, entrou no bolo das falhas gerais. Então, assim, ele fez um primeiro tempo bom e no segundo tempo caiu muito. Então, talvez ele tenha sido um reflexo do que foi todo o time do Náutico. O Felipe Gabriel passou ok, assim, não fez uma grande partida, mas não dá para você também colocar numa fogueira. Eu acho que os laterais, mais uma vez, foram muito fracos. Esse é um problema sério do Náutico, as laterais. O Náutico tem 4 laterais direitos. E por aí você tira como o planejamento foi mal feito. E até porque desses 4, você não consegue tirar nenhum que você coloque como titular absoluto ou que você confie. O Náutico tem Suerto, que jogou titular mais uma vez. Tem Joase, tem Davi e tem o Léo. São, assim, 4 jogadores laterais direitos que nenhum deles passou confiança. Eu acho que destaque positivo, se você pode tirar um time 3-0 e você apontar um destaque possível, é complicado, mas eu gostei do Ávila. O Ávila fez uma partida interessante. O Diego Miranda também fez uma partida interessante. Eu ficaria só com esses dois, o Diego Miranda e o Ávila, do lado, assim, para limpar um pouco a cara. O Gerson não teve culpa nos gols, mas para apontar, forçando a barra um pouquinho, esses dois meias aí, o Diego e o Ávila, porque eles conseguiram fazer essa transição, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, afundaram também junto com o resto do time. Agora, negativo foram os, para mim, assim, além dos laterais que eu já citei aqui, os dois atacantes, Dico e Iago. Por quê? Porque se o primeiro tempo o Náutico conseguiu fazer uma partida equilibrada contra um forte Paraná, fez um primeiro tempo ok. Só esse primeiro tempo só não foi melhor porque o Náutico conseguiu a parte defensiva jogar a contenta ali, fechando o Paraná, mas a parte de puxar contra-ataque, ela falhou justamente no último passo, no último terço de campo, que é quando a bola, quando quem tinha que fazer essa definição eram os dois homens de frente, tanto o Di quanto o Iago. E, assim, são jogadores que não fizeram, não conseguiram. E você vê também um pouco como o Náutico, porque o Náutico está na situação. O Náutico estava com uma dupla de ataque, um jogador que veio do Confiança de Sergipe e o outro jogador que veio do Botafogo da Paraíba. 2 times que estavam na Série C. Né? Então, assim, é complicado, assim. Vocês vão juntando todas as peças, você consegue entender porque o Náutico está nessa situação difícil.
Cassípoli, teve alguém que te chamou a atenção, tanto positivamente como negativamente, e você concorda ou assina embaixo no que João avaliou individualmente o time do Náutico?
Eu achei curioso, assim, só a questão de Ávila, porque a volta dele, meu amigo, depois do jogo do Oeste, assim, tu chega a rir aqui, cara, que tu falasse assim, eu gostei de Ávila, meu amigo, só faltava ele entrar e não correspondeu o mínimo depois de uma...
É, ele jogou numa posição diferente, né? Ele não jogou como esse. Ele jogou não, inicialmente como meia, depois que ele foi lateral.
Independentemente de posição, mas correspondeu o mínimo.
Pô, sim. Não é... ele tá no déficit, né?
Tá, porra, tava devendo bastante pro time. Pro time inteiro, inclusive, né?
Por causa da expulsão do jogo do Oeste. Depois daquela expulsão, o Náutico foi a primeira derrota das três.
Dessas três, era uma que o Náutico contava ponto.
Contava, pelo menos um ponto. Pelo menos um ponto. E nessa fase, assim, todo ponto é... Assim,
mas
o Náutico pode dispensar nenhum ponto.
Né? Todo ponto é importante, mas veja como é interessante esse jogo do Oeste. Nesses três jogos, o Náutico não tinha muito prognóstico de ponto. Eram três jogos. O Oeste é um bom mandante. E Inter e Goiás, e Inter e Paraná, seriam dois compromissos muito difíceis. Mas não ter perdido aquele jogo não daria essa sensação de que... Você parou o campeonato de novo. Você está em penúltimo. Aí você falta 12 rodadas, você está na reta final. Você perde 3 jogos seguidos, independentemente dos seus adversários. É. Coloca você no contexto de que fica difícil você manter. Que
sempre foi difícil, né, velho? Porque o
sempre foi. O Náutico, mas perder 3 seguidas não ajuda muito, não, pô.
Quer ver uma coisa? Antes de começar esses 3 jogos, esse mini corredor polonês, o Náutico chegou a diminuir a distância para 5.
Para 5.
Quando ele ganhou do Brasil. No final do aquele gol do Vinícius, no final do jogo, que é um jogador que, assim, também não é explicável. Ele fez o gol da última vitória do Náutico, tirou o Náutico do sufoco e sumiu do time.
E o porquê desse jogo do Boa ter esse aspecto? Se o Santa vai para um jogo de descarte e o Náutico com Boa, o Náutico pode voltar para 6 pontos em relação ao Santa. Aí, obviamente, o Náutico teria que sacar muito Figueirense e Goiás, tendo o Luverdense ali também, né? Obviamente.
Não, inclusive, a vitória do Luverdense... Nessa rodada contra o Brasil, falando de cada, foi horrível.
Horrível.
Tanto para o Náutico quanto para
o Santos. Sabe um resultado que estava interessante? O tropeço do Paysandu. A gente não fala muito, está num contexto muito semelhante. Estava empatando até a reta final, acabou ganhando do Guarani. Eu vi o final do jogo, foi muito jogo da Série B, mas não foi uma rodada cheia. Foi quase cheia. Botaram a preliminar da final da Copa do Brasil na quarta-feira. Valendo a liderança da Série B, né?
Por causa do show, né? Tem um show lá no Beira-Rio, eles mandaram...
Valendo a liderança. Aí o Paysandu acabou arrumando essa vitória que o tirou um pouco do contexto. Mas o Paysandu estava ficando numa situação muito perigosa em relação ao rebaixamento.
Bom, galera, acho que a gente já falou tudo que tinha que falar sobre essa partida. Lembrando que a gente no podcast 366, a gente vai se aprofundar aí na Série B e nas suas 12 rodadas restantes.
Só deixa eu terminar, assim, reforçando a questão do jogo do Boa. Para o torcedor do Náutico estar ouvindo aqui. Que aqueles que acreditam ainda... Eu acho que tem uma parcela significativa que acredita ainda, porque o torcedor acredita até, assim, quando... Tem muito torcedor que só larga o osso quando o negócio não tem mais, né? Quando não tem nem osso mais para largar. Então, assim, esse jogo do Boa, repito, quem foi pro jogo do Inter, quem não foi pra Grécia, quem foi racionalmente buscando um empate, vai ter que ir para esse jogo do Boa, porque esse jogo vale muito. E o Náutico agora entra numa sequência, sai desse corredor, pelo menos mini corredor de jogos... que era difícil pontuar, e o Náutico entra numa sequência, a gente também vai discutir isso muito no podcast, que uma sequência de 5 jogos, onde o Náutico, nesses 5 jogos, primeiro que ele tem que pontuar para sobrevivência, tá? É obrigado ele pontuar a sobrevivência, em casa, principalmente, ele não pode perder pontos em casa, tem que vencer todos os jogos. Mas ele entra numa sequência de 5 jogos, onde ele, além de pontuar para sobrevivência, ele pode pontuar. Então, assim, o Náutico sai de um campeonato onde ele não estava, que é Inter e Paraná, ele tá num contexto diferente, com times que estão brigando pelo acesso, e até mesmo pelo título. Você sai de um campeonato que você não participa, e você agora o Náutico volta para o campeonato dele, enfrentando equipes que estão no mesmo, entre aspas, campeonato deles, que é um campeonato, são times que estão mais na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento. Só que é um passinho por vez, uma missão por vez. Primeiro, o jogo do Boa, e retificando o que o Roberto Fernandes falou, é um jogo 100 vezes mais importante do que o jogo do Inter.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.